Escute agora o Por Falar em Correr.
Are you ready to run? O podcast do Por Falar em Correr tem início, está começando, sim, novamente, nas suas orelhinhas, tocando aí para falar mais um pouco de corrida para você nessa sessão aqui, que é o PFC Entrevista, que nós conversamos com quem pratica o esporte, porque quem está aqui conosco hoje pratica o esporte, mas ele também pratica o esporte de outra forma, entregando produtos para nós, talvez, não sei, quem sabe. Vamos conversar hoje aqui, Jonas Rocha, gerente de produto da New Balance, que vai contar aqui um pouco da história dele, o que, que ele faz na New Balance e falar para nós, obviamente, dos tênis, dos produtos da New Balance, que é o que o pessoal mais se interessa por aqui. Jonas já participou uma vez aqui do podcast e agora de volta de novo para participar. Eu gosto de pessoas que eu tenho contato assim, Jonas, que eu consigo mandar mensagem, a pessoa diz, não, vamos fazer semana que vem e faz. Porque é difícil, mas o Jonas está aqui. Seja bem-vindo, tudo bom?
Pô, muito obrigado. Obrigado também, Marcos. Aí, boa noite a todos, né? Sempre falo que falar do que a gente ama é muito mais fácil, né? Acabei dando uma enganada aí, porque eu estava fora, né? Não consegui encaixar na primeira semana, mas na segunda semana aí já deu certo. Então, é um prazer poder estar representando a marca, poder estar falando de corrida, né? Que é um esporte que a gente ama tanto. Acho que a gente tem esse privilégio, né, de estar fazendo isso. Então, é uma das coisas que nos deixa feliz por estar nesse momento aí juntos essa noite.
Maravilha. E também, para participar hoje aqui, nós temos o nosso grande especialista de tênis do canal, que é Marcos Boas, né, Marcos? Tudo bom com você?
E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. O Eni falou, ó, vou entrevistar o Jonas lá da New Balance. Eu falei, ah, então como eu não vou no The Running Event, eu vou aqui participar dessa live, porque eu quero... Ele vai falar tudo que vai ter no Running Event lá no final do ano. Ele já vai falar agora, já, os lançamentos e tal. Vocês querem saber dos tênis da New Balance? É hoje. Eu falei, eu vou estar lá, porque, né, já vou escutar em primeira mão. Não vou nem esperar sair no podcast semana que vem.
É, a gente tem assim, né, começamos o momento agora da marca, digamos assim, primeiro ano e meio aí de operação, mas acredito que tenha sido notável isso, né? O quanto tá lançando lá fora e tá lançando aqui. Coisa de dias aí, nos dois últimos lançamentos. Talvez o Rebel, acho que teve ali um probleminha de chegada, mas, cara, foi dois dias depois do lançamento. A pré-venda já tava rolando, né? O produto já tava nacionalizado. Então, a gente tem feito muito esse esforço, né? Que era uma das coisas que a gente queria como grupo. Eu continuo, né? Então, a marca hoje pertence ao grupo DAS, que é a detentora da marca Fila, Umbro, enfim, mais private label. E hoje eu trabalho como, né, vim de Fila, então já tenho 7 anos no grupo, nos últimos 2 anos, amanhã 2 anos, né, no dia 11 de abril, completo 2 anos já de operação de New Balance. Então, passa rápido o tempo, passa rápido, bastante coisa acontecendo. Eu fiquei quase 1 ano no offline, né, naquela escondida ali e tal, a gente fazendo a operação, né, até que começasse o contrato, para oficialmente, né, ter iniciado.
Olha só, mas então, Jonas, vamos começar por aí. Antes da gente falar das coisas, dar os spoilers para o Marcos aí, né, que quem está vendo na imagem vê, o Marcos está com a camisa. É de Londres, saiu ou é Nova York?
Veio
de New Balance, ó.
É, eu vi que era New Balance, eu já vi.
Você acha que eu vou vir mal vestido aqui? Vem de New Balance, né? Que isso?
É. Mas agora que você já fez Nova York e Londres, não vai dar pra gente conseguir com o Jonas pra te levar pra fazer as majors, que essas duas já foi. Agora você perdeu.
É verdade.
Você perdeu.
É,
mas tudo bem.
Nesse caso, começou bem, né? Pô, as duas, já largou com essas duas aí.
Figurinha repetida aqui completa algo. Fica tranquilo, nós estamos aí.
Boa. Tá bom. Ó, então, Jonas, fala para nós aí da New Balance no Brasil, a operação, como é que é, como é que tá, o que, que você faz ali exatamente para o pessoal entender, porque pelo que você falou, você está 2 anos, mas 1 ano todo foi de, tipo, uma preparação para lá, então é meio que parece com um tênis, né? O tênis é desenvolvido uns 3 anos antes de chegar no mercado, alguma coisa assim, né? Conta para nós, como é que você tá ali, o que, que você faz, o que, que a New Balance veio para o Brasil agora mais forte ali com o Grupo DAS, como é que tá essa operação toda para o pessoal entender?
É, a operação, né, ela veio do antigo grupo, a gente assumiu o grupo com operação comercial oficialmente no dia 1º de janeiro de 2023, ali teve um período que a gente chama que foi transitório, né, que foram 6 meses entre os dois grupos trabalhando com a marca, para oficialmente, né, a partir do dia 1º de julho, ser somente operação no Grupo DAS. Eu fiquei ali um pouco tempo nesse offline, que era até esse início de contrato, né, de que começasse a operação oficialmente, mas a gente já estava vendo coleção, né, então há 2 semanas atrás que eu estava lá, eu já estava vendo o primeiro semestre de 2025, né, então a gente já está olhando lá na frente, então por isso também que a gente começou nesse offline já vendo o que, que vinha pela frente. Então agora a gente está praticamente fechando, né? Agora no meio do ano fecha um ano de contrato oficial, né? Somente o Grupo DAS executando a marca. Uma das premissas que tinha, né, como eu falei, em relação ao grupo, era de fazer os lançamentos globais. Então, tudo que estava acontecendo lá, ou praticamente tudo, algumas cores acabam ficando só na North America, né? Só no, lá no mercado dos Estados Unidos, mas que o modelo acaba vindo todo para o Brasil, né? Então, lançamos Rebel, lançamos Elite, lançamos 1080 o ano passado, todos exatamente na mesma data da Global, né? Então, é legal a gente estar hoje, que era uma das coisas que a gente sentia do consumidor brasileiro, estar conseguindo executar exatamente o que aconteceu lá fora. Então, The Running Event gera uma energia muito legal, porque ele já larga alguns spoilers do que vai vir para o mercado, né? E depois acaba lançando oficialmente nos mercados. Então, hoje, Brasil, sim, né, com uma força muito grande. A gente fez 2 grandes lançamentos agora, recentemente, né, que foi o Elite V4, que foi praticamente sold out, o Rebel V4 também, praticamente sold out, aí chegando nas lojas e vendendo muito bem, produto muito versátil, né? E agora, segundo semestre, tem mais bastante coisa aí para acontecer, né? E 2025 tá bem legal a coleção de novo. Então, nos dá um otimismo, assim, uma segurança muito grande da marca dos projetos futuros, né? Obviamente, algumas coisas vão vazando aí, a própria feira já deixa algumas coisas, né, ir colocando, mas tem algumas coisas escondidinhas aí para lançamentos futuros.
Tá, e você? O que, que você faz ali exatamente na New Balance? Você falou para mim que estava correndo sem tempo, você está trabalhando muito, Jonas?
Trabalhando bastante, né? A gente tem uma demanda bem grande aí hoje, a área de planejamento também, né, está comigo, né, de calçados e confecção, e a parte de gerência de produtos. Toda a parte de nacional e importado de todas as categorias, né, da marca New Balance. Então aí eu tô falando de todo lifestyle, futebol, skate, hoje passa pela minha gestão, e eu tenho o nosso brand manager, o Leandro, né, que fica acima na parte que ele coordena esses departamentos. Então hoje, de calçados, todas as categorias estão comigo, né, então é toda a parte de importação, seleção do mix do que vai vir de lá, e algumas oportunidades do que a gente vai selecionar. Então, por exemplo, alguns modelos a gente opta de fazer produção local. A DAS é um potencial fabril, talvez hoje um dos maiores da América Latina. Então a gente faz esse movimento de nacionalizar. Tu acaba trazendo um custo melhor de alguns produtos, e alguns produtos sim a gente protege, né? A 1080 é feito lá fora, não tem o que fazer. Agora os demais a gente vai tentando nacionalizar. Então essa é uma das funções, né, que a gente fica como gerente de produto. Escolher o que vai ser nacionalizado. Então, a gente opta hoje pelos produtos muito de entry price ali, para atender os produtos mais de entrada. E, por exemplo, a linha Fuel Cell vai ser Vietnã, não tem o que fazer, né? Então, o volume também não é tão grande ao ponto de nacionalizar, mas hoje essa é a função de estar olhando dentro de running, o que nacionaliza, o que importa, e quando importa, o que vai estar trazendo, né? Hoje, somente a linha Trail, que o Brasil não traz, são 2 modelos apenas, né? Que é uma coisa muito mais lá do mercado americano, onde o Trail está muito mais desenvolvido do que a gente tem aqui. Então, no restante da linha Road Running ali, a gente está trazendo absolutamente tudo, né?
É, a gente tem percebido, eu e o Marcos, a gente falou bastante, a gente fez uma Copa do Mundo ano passado, do Por Falar em Tênis, a New Balance chegou na final. Eu não posso falar que ela venceu porque ela não venceu, então eu não vou falar quem venceu, quem quiser vai lá ajudar. Mas a gente vem falando, quem ouviu vai ver que a gente falou do Rebel, o último Por Falar em Tênis.
Sim, sim.
Combinado, porque a gente não planeja isso, né, Marcos?
Foi ontem, isso, né? Sim.
A gente não planeja, foi o acaso. Mas a gente sempre fala, né, Marcos, que a New Balance está com uma linha de tênis para todo tipo, praticamente, de treino que a pessoa quiser, está tendo uma linha, né? Isso foi dos últimos um ano e meio, dois anos para cá.
Parece que veio definindo bem, assim, né? Você tem, claro, assim, que a gente fala, tem algumas marcas que você às vezes começa a ver e fala, pô, mas esse tênis é para quê mesmo? Não, mas eles também sobrepõem isso, ele começa a ficar até confuso. E a New Balance, a gente já comentou disso, que é uma das poucas marcas que você vê e fala, não, beleza, você quer amortecimento? Claramente é esse. Você quer muito amortecimento? É esse. Você quer um tênis rápido? É esse. Você quer placa? Tá bem segmentado e tá claro, assim. Isso é bom, isso ajuda. E outra coisa também, os nomes são... Pai, eu acho que os nomes são fáceis de lembrar, porque tem umas marcas também que os nomes são tudo confusos. Eu falo, Enio, desculpa, eu preciso abrir aqui porque eu não lembro nada dos nomes. Então... A linha é muito completa, assim, é bem, ficou bem legal, bem uma proposta bem legal a New Balance esses últimos anos,
sim. É, assim, né, a gente propõe hoje uma solução completa para o corredor, né, acho que esse é o grande ponto, assim, então, quando a gente, né, eu fiz a troca do grupo, assim, também, né, e assumindo o New Balance, quando tu pensa, cara, o cara tá mais pesado, o cara quer rodar mais leve, ou quando tu pensa num rodízio de tênis, seja, eu sempre falo que o rodízio de tênis, ele pode acontecer no teu nível de treinamento, então um cara muito performático, que ele vai ter um rodízio lá de Elite, Rebel, 1080, ou um cara mais lento, que ele pode fazer com um Propel, com um 880, com um tênis mais de entrada, e tem para tipos de bolso também, porque a base da pirâmide hoje, obviamente, não é uma marca que tem todos os produtos ali na faixa de baixo de preço, né, de R$199, mas tem boas entregas ali embaixo também. Então, acho que hoje ter esse rodízio completo nos dá um diferencial de posicionamento de marca, né, e quando tu vai fechar com um atleta, ou quando tu tem, cara, eu vou pra parede, né, vamos lá, vou pra parede da loja, o que que eu vou escolher? Dificilmente tu não vai conseguir em algum modelo da marca atender a tua necessidade.
Tá, porque assim, se a gente for falar, Jonas, quais são os principais? Tem o Elite V4, daí a gente tem o Rebel, tem o 1080, tem o Propel, tem o Trainer, tem o Pacer, o More, 1080, 880, é por aí?
1080, isso aí. Tem um modelo que no Brasil se destacou agora, nos últimos 6 meses, que é um maximalista, que eu gosto muito do produto, que é o Kyra Road. Kyra Road é um modelo com um volume grande de sola, assim, ele é maximalista. Ele é mais firme que o More, ele tem uma densidade mais firme, assim, com preço mais acessível. Ele teve uma acentuação de venda bem grande nos últimos 6 meses. Ele foi um modelo que foi sendo descoberto, digamos assim, na relação do ano, né? Nos últimos 6 meses, pelo menos. Então tem uma gama ali muito legal, né? A gente trouxe alguns modelos agora para nadadores, embora a gente saiba que esse mercado está cada vez. Vamos lá, cada vez menor, assim, né? Foi uma coisa que hoje os tênis acabaram ficando cada vez mais neutros, bases mais largas, muita gente viu que não tinha aquela necessidade, mas sim, tá trazendo o 860, né? Tá trazendo o Vongo, que são modelos que a gente tem hoje para essa linha mais de estabilidade literal, né? Quando a gente fala de estabilidade literalmente.
E esse que você falou, Kyra, né? Ele tá com um preço de entrada que é mais acessível para a maioria das pessoas,
exato,
né?
Exato. E é um tênis com uma durabilidade muito grande. Eu gosto, tá? É. Acho que é bem importante, assim, também, quando tu tem um calçado mais maximalista, às vezes ele ser um pouquinho mais firme, enfim, aquele tênis um pouco mais colado no chão, né? Então, ele vem nessas versões hoje, comparado ao More, né? O More renova no segundo semestre. Ele fica mais More ainda, né?
More V5?
É, isso mesmo. Então, ele vem, a gente lança, chegada prevista aí já em final de junho, início de julho no Brasil, lançamento agosto, então não vejo que vai ser um modelo que a gente vai estar saindo, né, do mesmo lançamento que a gente tem com a Global, então muito semelhante às datas. E vem Trainer também, né, versão nova do Trainer, que vem agora com Piba também, então isso tem sido, né, na marca hoje, na linha de Fuel Cell, somente o Propel que não terá Pibas. Então, Rebel já tem, Trainer vai receber esse upgrade agora em agosto, e o Elite é 100%, né? Então, acaba ficando bem interessante, assim, né? Esse composto vindo, isso deixa o tênis, cara, é a pimentinha de qualquer espuma, né? É aquele extra ali que entra no calçado, que é completamente diferente, o barulho é diferente, inclusive, que o tênis faz, né? Ou às vezes até a falta do barulho.
O Pacer vai receber também?
Também. Pouquinhos pares, enfim, né? São algo muito nichado, assim. Hoje a gente sabe cada vez menos as marcas trabalham, principalmente no nosso mercado local, né? Com algumas coisas que vocês vão estar vendo lá fora, principalmente Jogos Olímpicos, as sapatilhas de longa distância. De longa distância não, né? Mas de fundo, na verdade. Isso a gente acaba acaba não trazendo, né? Porque é um nicho muito pequeno, enfim, acaba o volume é pequeno também lá fora e acaba ficando muito concentrado na global, né? Nesse país onde o track é mais forte, né? O atletismo de pista.
Então fala PIBA, não é PEBA.
No Brasil a gente tenta falar, né? Porque PIBA, que acho que aqui a gente tem, ó, vai explicar isso pro gringo, né? Que já tem dificuldade de entender por que, que o brasileiro só quer usar tênis de placa. Isso eles não conseguem entender, já é uma dificuldade para eles bem grande. Como assim, cara? Que você não, aqui é só em tênis um dia de treino muito específico ou na prova, né? Aqui não, cara. Aqui é se deixar, todo mundo vai estar usando tênis de placa, né?
É verdade. Hoje eu corri no Ibirapuera, eu tava andando, na verdade. Eu vou olhando assim o pessoal. Ai, que olha assim claramente que são os tênis de placa. Dá para identificar. Até eu que não sei tanto assim consigo identificar. Mas então, Jonas, os tênis agora é com essa adição do PIBA. Dá uma mudada, né? Porque os tênis da New Balance vinham uma coisa bom, mas quando adiciona isso aí, eles dão uma mudada para melhor, né? Porque a gente falou no Por Falar em Tênis do Rebel, a gente procura ler vários reviews para falar na nossa curadoria, e o Rebel foi tipo quase unânime, assim. Sim. Todo mundo que usou gostou da versão 4. Aí, por exemplo, também, né? Se você faz o 4 tão bom, o 5 é difícil melhorar, né, Jonas? O que, que faz para melhorar um tênis depois que faz tão bom?
Eu sempre falo, né, pô, eu vim de criação, da parte ali que me envolvia, né, com a criação diretamente no grupo antes, né. Sempre renovar uma franquia é muito mais difícil do que criar algo do zero, né, porque vai ter o comparável e vai ter gente que fica amante daquele produto ali pra sempre, quase, né. Então é uma das coisas que a gente nota, né, de, cara, como que isso, né, vai acontecer, de tipo, ah, vai renovar, não vai renovar, a gente já viu agora. Agora, duas semanas atrás, lá, os protótipos já de V5, enfim, já vê algumas coisas que os caras estão... Hoje, né, se a gente for comparar a tecnologia no calçado, ela tá muito focada em espuma, porque hoje a World Athletics, e eu também acho que é legal também tu ter um certo, porque senão daqui a um pouco tudo vai virar um trampolim, né, de ter alguma certa regra ali para manter a essência da corrida, né. Eu sempre falo que tênis de placa, ou qualquer tênis, né, ele potencializa o treino do atleta. Não adianta colocar o tênis mais caro ou a melhor placa se tu não treinou, cara. Não tem que treinar, porque senão não vai ter saída, né? Então é sempre isso que eu penso, assim, que ele vai potencializar o que tu treinou.
E assim, dessa linha que a gente falou dos tênis que estão aqui no Brasil, que vai vir lançamento depois, qual que você acha que é o que tá mais perto, assim, de uma, vamos dizer, perfeição, sabe? O tênis que tá praticamente redondinho, que se você tivesse que fazer, você, assim, New Balance, vai ter que fazer uma nova versão. Qual que seria, assim, o que, putz, o que é que eu vou mexer? E qual que você acha que dá para melhorar ele mais, baseado, sei lá, em cabedal, língua, espuma?
Eu acho que algumas coisas, assim, né, quando a gente olha num senso crítico, porque, assim, o que pode ser melhor, né? Dependendo para ti, vai ser uma coisa. O tênis é uma individualidade, né, do atleta. Tanto que dois anos atrás, um ano e meio atrás, quando eu fui pro Ironman do Havaí, eu tinha acesso a qualquer tênis, inclusive o Elite, que nem estava lançado. Eu fui de trainer. Porque é aquela escolha, o que eu vou fazer de, tipo, qual é o tênis que eu preciso usar ali para minha necessidade. Então hoje eu vejo que o Elite, né, olhando um ponto, a hora que conseguir chegar muito próximo à casa de 200 gramas vai ser um negócio, um estouro, assim. Então ele perde, a resposta do calçado Elite V4 tá fantástica. Eu venho usando esse tênis desde o ano passado e ele poderia ser um pouquinho mais leve, né, mas, cara, o problema não é as 18 gramas que ele tá mais pesado, o problema é eu perder treino, o meu problema é tá 18 quilos mais pesado, sei lá, né, esse é o problema do tênis. E quando eu olho, assim, que eu vou para um calçado sem placa, o Rebel hoje é, cara, a versatilidade desse tênis é impressionante, impressionante. Um tênis ali no tamanho 41, muito próximo a 200 gramas, né? Que é algo muito leve, assim. Então, hoje eu vejo que é um tênis que encaixou muito bem. Quando eu vou para outra família, que é Fresh Phonex, o 1080 V13 agradou muito, né? Para um tênis de amortecimento, categoria amortecimento, 260 gramas, ele diminuiu 18 gramas da versão anterior. Cara, é muito, muito, muito bom, né? Então eu vejo dessa forma, assim, a hora que o Elite pegar muito próximo aí às 200 gramas, vai arrebentar.
E como é que faz isso para perder peso, manter a qualidade? Muda o quê? A espuma dá uma mudada, tira um pouco de
sorrada. A gente estava conversando isso no offline antes ali, né? Não dá para... O grande ponto da leveza é que tu perde durabilidade. É um caminho assim, cara, é complicado, né? Se tu quer ter leveza, tu vai acabando perdendo em durabilidade, então tu tem que ir abrindo mão de outras coisas, né? Então abrir mão, às vezes, de largura, né? De calçado. Então a partir do momento que tu tira 4 milímetros, né? Digamos assim, talvez se o Elite tivesse sido mais estreito, cairia aí, sei lá, 22 gramas, mas ele se tornaria um tênis instável, né? Então, essas brigas que se tem, né? De como, vou fazer... Então, a New Balance, ela tem muito dessa premissa. Se tu for olhar hoje, quase todos os tênis da linha, quando tu virar o calçado e ver aquela base medial ali, são bases mais largas, né? Isso gera estabilidade. Não é um tênis de estabilidade, mas acaba proporcionando, na verdade, uma estabilidade maior. Então, esse é o peso hoje que se tem em relação a qualquer marca, né? Se eu vou para leveza, eu vou perder um pouco de durabilidade, aumento a durabilidade, acabo perdendo a leveza, talvez não tanta propulsão, enfim, e como hoje tudo está muito próximo ao limite dos 40 milímetros, limite da regra, né? Tu fica naquela ali, e quanto maior angulação tu tem, maiores massas, né? Mais angulação tu consegue colocar na tua placa. Maior a angulação, maior o efeito gangorra. Então é onde fica aquele balanço. O Pacer, por exemplo, que é um tênis que tem hoje 25 milímetros, né? Ele está 15 milímetros do limite. Ele tem uma placa quase que reta. Então a sugestão de uso desse cara é para correr 5, 10 quilômetros, que poucas pessoas estão... A Emily, né? Pô, a mulher é um fenômeno, mais uma Olimpíada. Ela adora correr com esse tênis, né? Mas quando tu vai para um público geral, que tu vai para massa de mercado, né? Sem dúvida vai fazer diferença isso, né?
É aquele negócio, a gente fala muitas vezes, né? A pessoa fala assim, vou fazer minha primeira maratona, compro um tênis de placa e tal. A gente fala, gente, vocês nunca podem esquecer que o tênis de placa é a performance. Ele sacrifica outras coisas. É igual um carro esportivo que não tem conforto. O banco é no chão, é concha, ele é duro. Por quê? Porque ele tem que ser um carro leve, ele tem que ser um carro... Se ele for duro, a suspensão tem que ser dura. É a mesma coisa, né? Um tênis de performance é assim. É tudo aquele balanço. Tem umas marcas que cortam um pedaço ali da espuma na sola, né? Pra tentar dar mais leveza e tal. Cada uma vai achando a sua solução, né, Jonas?
Cara, é mais ou menos isso, assim, e é muito aprendizado, né? Tu vai pro laboratório, tu testa, às vezes é vantagem, né? Eu sempre falo, né, e uma das coisas, né, da escolha do tênis de Kona, né? Foi, cara, eu já vou vindo uma natação pesada, de um pedal duríssimo. Eu vou ter quanto de energia ali? Eu vou ter para 10 quilômetros. Depois eu vou me arrastar, cara. Então eu já vou me arrastando com um tênis mais instável? Não, vou abrir mão disso, né? Eu noto assim, né, que hoje quando a gente fala o mercado brasileiro, ele é muito mais... Ele tem muito a amadurecer no sentido de conhecimento e de escolha, né? Porque o brasileiro, ele tem essa... Cara, eu quero tênis de placa ou mais caro, enfim. E lá fora, não. Tu vem, cara, a gente tá comparando hoje. A nossa maior maratona no Brasil deve ter 7 mil concluintes, 8 mil concluintes em 2023. Nova York, em 1985, se eu não me engano, já tinha 30 mil concluintes nessa faixa. Cara, olha quantos anos a gente tá atrás, né? Então, vai turista, óbvio que vai. Mas a maior parte são cidadãos americanos, né? Então a gente tem essa coisa assim da cultura ainda, cara, qual que é o meu melhor tênis, né? Como que eu vou fazer, né? Qual que eu vou estar escolhendo? Então, aí a marca balança dessa forma, né? De como que a gente vai estar adaptando.
É porque esse negócio do tênis de placa, né? Ele veio, é legal, é muito bom usar na prova, mas o pessoal às vezes foca muito nele. Por exemplo, se você tem um Rebel e um 1080, você não precisa mais de muita coisa na sua vida ali. Da New Balance é o valor de um tênis de placa, né? Então, também tem isso. E... antes da gente ir para perguntas que chegaram aqui, perguntas de Marcos Boazzi, Rebeca Zimmermann perguntou aqui, ó. Jonas, com qual tênis você vai correr a NB42K Porto Alegre? E eu quero saber qual que é o tênis. Tá, você vai falar isso aí. E qual que é o tênis que você mais usa na New Balance? Qual que é o seu preferido? É o Rebel? Qual que você está usando mais aí, seu preferido atualmente?
Pô, a Rebeca é que a gente tava conversando aí no offline antes, né? Essa aí, ó. Rebeca.Zimmermann@grupodas ali, ó. Então pode...
É pra ela que ela...
Isso, ela tá me sacaneando ali agora, mandando. A gente fez algumas alterações de rota aí, porque eu ia fazer a maratona agora nossa, né? Então, volume de trabalho e também é trabalho. A gente vai ter, acho que na nossa prova ali, no dia 28 de abril, né? Entrando um pouquinho nesse assunto.
Essa parte da prova, você se envolve também dessa parte ou essa parte da prova? Não,
é só os pitaquinhos ali. É tudo com o nosso time de marketing aí que tá. A Rebeca manda bem pra caramba, o time do Renato ali tem um time massa. Na verdade, hoje nós somos de New Balance, apenas 3, 4, 7 pessoas tocando a operação toda, né? Então a gente tem um
time... No Brasil?
É, que são exclusivos New Balance, né? A gente tem áreas que são corporativas, né? No geral, assim, que tá específico da marca, são 7 pessoas. Então tem um time muito eficiente ali tocando. Eu dou meus pitacos ali de corredor só quando me perguntam, senão já tô ficando em silêncio, porque a demanda já tá grande, né? A gente tem hoje a Rebeca que vai junto com o Renato nessa parte da área de performance, a gente tem o Yuri que fica na parte mais lifestyle, né? Então ela comanda muito bem ali, tem conhecimento muito grande os dois da área. Eu tento estar envolvido, vai ser uma prova que eu estaria fazendo ela, provavelmente não, faria com Elite V4, né? Então vou mudar um pouquinho do plano, vou jogar a maratona um pouco para frente, porque eu volto para Boston agora no mês que vem, trabalho de novo, então acaba quebrando. É muito difícil tomar a decisão, cara, vou largar uma maratona, já é uma prova duríssima. Tu vai pagar ela, não interessa o quanto tu treinou, né? Agora, pagar ela treinando menos é pior, né? Vai ser mais duro. Então, eu farei de Elite V4, né? E hoje, o que eu mais tenho utilizado é o Rebel. Mas eu tenho utilizado é o Rebel. Eu tenho feito muitos treinos na esteira. Por demanda ali, cara, surgiu uns minutos, vou fazer aqui, enfim. Tirar um pouquinho de impacto, essas coisas assim. Já tenho 23 anos já de treino, né? Então, começo a ficar cada vez mais judiado. Cada vez mais próximo dos 40, eu dou uma evitada ali, na, às vezes, sair pra rua. Mas hoje o Rebel, eu comecei a rodar no mês passado... retrasado com o trainer novo, 1080 V14. Esses dias eu tava com 9 tipos de produto, assim, daí eu, cara, vou ter que dar uma direcionada aí, porque...
Vou ter que treinar.
Tem que treinar mais aí, né? Então a gente tem, hoje, quando a gente olha ali, né, que a gente pega esse time, assim, de pegada, né? O pessoal tá, é muito legal, assim, sabe, animar, porque tu pega, né, um time pequeno, assim... E daí, que nem o Marcos, pá, curte produto, né? Cara, tá todo mundo muito ligado no que tá acontecendo, no nome de produto, assim. Então, tu consegue encaixar pessoas pra te, cara, te ajudar. Eu vou responder aquilo lá, enfim. Então, hoje, cara, um braço direito ali, né? Trabalhando comigo. É muito legal, assim, a gente ter esse pessoal muito envolvido no time de produto, né? Então, fica um agradecimento. Sei que o pessoal vai estar online ali ou depois vai estar assistindo, né? Porque acaba, cara, uma sobrecarga grande, né? E com um time, assim, muito dedicado, já tá dando um sucesso muito legal, né, da marca.
É, e para quem não sabe, o Jonas, ele falou, 23 anos aí praticando esporte, o Jonas já foi até atleta profissional, então o Jonas, ele pode correr com os tênis e dizer dos tênis, os rápidos, lentos, só para o pessoal ter uma ideia assim, Jonas, quais são os seus RPs?
Cara, faz tempo, né?
Era não, essa mas tudo bem, tá valendo.
Falar, né? Maratona única, eu fiz uma só, né? De 2012, 3 semanas antes decidi fazer a maratona de Vancouver, corri 2:42. Tenho 30:51 nos 10 mil, 15:15 nos 5 mil, 8:51 nos 3 mil. Tenho uma maratona boa de Ironman Argentina para 3:01, né? Que é uma maratona, assim, considerável.
Que era mais focado no triatlo, né?
Isso, eu fiquei muito tempo fazendo triatlon e de vez em quando largava algumas provas de corrida, assim. Fiz alguns bons tempos, né, de corrida, mas mais focados ao triatlon, assim. 3 vezes campeão daí mundial amador de duatlon, 1 vez campeão pan-americano de triatlon também. Tem uma história aí, né, mas passei um período de sobrevivência, né. Hoje consigo, graças a Deus, unir o que eu amo com o trabalho.
Muito bom, muito bom. Ó, então a Rebeca tinha feito essa pergunta. Então é para a Rebeca que a gente tem que ver se ela quer mandar uns tênis aí pro Marcos testar aí, né?
Eu tenho certeza que agora ela tá rindo, baile, me sacaneou. Eu disse, ah, viu só. Mas a Rebeca agora começou a correr também, enfim, vai fazer isso. É, né? É legal de estar todo mundo envolvido, né? Nas áreas, enfim, que a gente gosta. A gente fala, né, que a semana a gente tava, até aproveita aí, a gente abriu uma vaga para trabalhar no nosso time de produto, de analista de produto em São Paulo. Então já tô usando como LinkedIn aqui. A gente coloca que é um diferencial, né?
Tem que ter a pessoa. Tem que correr, o Marcos pode se candidatar.
Tem que ter um RP abaixo de...
Não, cara, não. A gente coloca, né, de, enfim, é uma pessoa que tem que estar... É importante estar ligado no mercado esportivo, né? Então, a gente puxa muito, principalmente pessoas que vão estar envolvidas aí ou já tiveram alguma oportunidade nas áreas de vendas, assim, de estar em loja para entender o que, que é o consumidor, o que, que ele chega lá pedindo. É legal de ter essa percepção, né? Que às vezes a gente fica tão bitolado naquele teu mundo ali que tu tá perdendo algumas outras coisas. Então, é muito legal, assim, né? A gente tá tendo essas oportunidades, assim, de poder trazer trazer pessoas que estejam, enfim, correndo, enfim, trazer essa experiência, porque é uma das coisas que é um diferencial, né? Cara, o que, que o cara tá falando, né? O que, que é aquilo ali? O que, que é um tênis que tá te machucando? Muita gente ali fala, né? Eu sempre falo, pô, lá no mercado americano também é uma outra, né, de outra maturidade já, né? Pô, tu investe R$1.000 num tênis aqui e tu quer gastar R$9,90 numa meia, tu quer uma meia de brinde. Cara, compra meia de 60, cara, de R$70, às vezes culpa o tênis e o problema tá na tua meia, né? Então faz muita diferença. Daí tu chega lá, 25% da parede da loja são de opções de meia, né? Quem teve oportunidade nessas de ir pro shop lá fora, vai notar, né, tipos de meio, quanto faz diferença isso, né? Essa é uma escolha, assim. Então, mas o mercado tem, o que eu vejo, assim, tem muita oportunidade. Isso que é muito legal no mercado de corrida, né? A gente trabalha hoje no Brasil aí com talvez 6 marcas, 7 marcas, lá fora tem 12 marcas, né, no meio aí de corrida. Tem muita coisa para acontecer pela frente ainda.
O Yuri tá aqui também, ó, Yuri Oshiro também está aqui conosco, e eu queria ver contigo, você falou ali dos valores e tal, hoje os valores praticados no Brasil, eles teriam como ser menores? Esse é o que dá para fazer? O que que influencia? Porque o pessoal sempre reclama do preço, e é normal, né, sempre vai reclamar, não tem o que fazer. Mas a gente vê que os tênis têm um preço que tá ficando todos eles mais ou menos ali, dependendo do tipo, dentro de uma média de valor. Que daí, se é caro ou barato, geralmente vai variar do que a pessoa ganha. Geralmente é caro porque a maioria não ganha, né? Mas assim, o pessoal sempre reclama disso. Isso aí tem alguma forma de, quem sabe, um dia melhorar, baixar ou não? Porque às vezes lá fora fica mais em conta, né? Só que a gente tem que comprar à vista. E daí também, às vezes, dá uma pesada. Aqui você pode parcelar em 10. Como é que é essa questão de preço? Isso vocês ficam pensando também, tentando? Ou vocês assim, ah, não tem o que fazer. É isso aí, é isso. E tá vendendo também, tá bom.
Não passa assim, né? Tipo, tem um estudo bem grande, enfim, cálculos. Aí, aqui eu vou fazer um comentário que não tem nenhum tom político, né? Porque é intrínseco da tributação brasileira. Então, tu tem uma carga tributária que é surreal. Hoje mesmo, cara, a gente falou hoje aqui, né, sobre essa parte de custos aqui, que a gente tava fechando o preço das coleções 2025, enfim. E é muito difícil tu explicar, né, principalmente pro gringo lá, né, que tu tá indo lá, e o Elite, ele custa $225 lá. Vamos jogar para baixo que lá, sei lá, um salário, lá é por hora, mas tu vai ganhar no mínimo, sei lá, $1.600, né, de salário mínimo lá, e tu paga $225, o percentual é uma coisa, agora aqui é 150% de um salário mínimo, né? Então é inevitável que exista essa comparação, tá? E aí o que que acontece? Às vezes tu tem que usar alguns produtos pelo movimento que a concorrência está fazendo com uma margem menor, quase empatar, algumas coisas mais negativas, outros que tu vai ganhar um pouco mais. Por isso o nosso esforço muito em nacionalizar produtos, porque aí tu tem benefícios fiscais de nacionalizar. Então a empresa acaba sendo beneficiada com isso, né? Tu acaba tirando um pouco dessa carga tributária, porque, enfim, tem outras coisas que tu acaba sendo beneficiado. Mas sim, existe, obviamente, se fosse possível, a gente estaria fazendo preços mais competitivos, né? Que tu venderia mais, tu não trocaria, talvez, de tênis, tu não teria um tênis de placa a cada ano, teria 2, 3, que é o que acontece lá fora. Então é muito cultural, e a gente faz as nossas encontros normalmente com a América Latina lá, a América Latina fala a mesma coisa. Cara, eu queria ser mais competitivo, né? Acaba que não. O grande diferencial é que nós, no Brasil, temos o potencial DAS de nacionalizar produtos. Uhum. Então, ali a gente consegue fazer uma média, né?
Aqui, ó, o Rodrigo Mendonça mandou pergunta, mas antes do Rodrigo das perguntas, quero ver, Marcos, você quer perguntar alguma coisa? Você que tá pensativo, pesquisando as coisas aí, tem alguma coisa que você quer comentar, perguntar?
Um monte de perguntas, mas senão...
Qual tênis você quer receber da New Balance? Qual tênis você quer receber? Fala aí que a Rebeca vai te mandar.
Rebeca 4. Não, sobre essa questão do preço, uma coisa que, sei lá, sempre me questiono e acho, eu vejo isso acontecendo, não é na New Balance, tá? Eu vejo isso de uma maneira geral. Às vezes, principalmente quando a gente tá perto de viajar, por exemplo, ano passado tive a oportunidade de ir pra Nova York correr a maratona, e aí, obviamente, os Estados Unidos é sempre o mercado que a gente sempre pega e fala, ah, é muito mais barato e vale a pena e tal. Mas a gente viu nos últimos anos, com a subida do dólar, tem alguns modelos de tênis que a gente já começa até a pensar. Você fala, será que o espaço que vai ocupar na mala? Porque não são coisas fáceis de trazer, vamos falar a verdade, né? O tênis, eu calço 41, 42, depende do modelo, É um negócio espaçoso, o Enio costa 44, né? Então você imagina, vai um quarto de mala por par de tênis que ele traz, né? Mas uma coisa que eu vejo é os tênis mais básicos, eu quero dizer, os tênis que hoje aqui no Brasil ficam na faixa ali de 800 a 1.200 reais, parece que lá fora eles são menos competitivos, como eu quero dizer assim, eles chegam aqui num preço que quando você vai pra fora, você fala, puta, acho que não vai valer a pena, se eu esperar um pouquinho, rola um cupomzinho de desconto aqui, ali, né? Mas o super tênis, a gente vê essa diferença fica bem maior, às vezes quando você faz fazendo conversão direta, tá, sem pensar nada, vê um super tênis sair por 1.200 lá fora e aqui beirar os 2.000, às vezes até passar os 2.000. E nos tênis mais simples, aqui custa 1.100 e lá fora custa 850, 900. Você fala, pô, proporcional não tem essa diferença. Assim, aí eu não sei. Aí você pode, sei lá, pode ser tributação, pode ser simplesmente estratégia de marca. Existe alguma, tem uma justificativa, assim, para essa diferença acontecer maior nos super tênis, assim, nos tênis mais high-end, assim, da marca?
Tem também, cara, a origem. Então, a origem do produto faz diferença. Então, hoje, qualquer coisa vai estar, ou o caminho que ele faz, né? Por exemplo, China, hoje, tu vai ter dumping, né? Tu coloca 30% acima do que tem. E aí escala, né, Marcos? É muito importante. Claro. A escala é que faz a diferença. Então vamos lá, um 1080 que tu produz uma massa gigantesca pro mundo inteiro e tu produz o Elite para um nicho. Cara, tu não ganha volume, tu não ganha escala, tu tem menos negociação, né? Então por isso que acaba ficando muito similar, né? Isso vale para todas as marcas. E o exemplo que tu trouxe é perfeito. Essa massa ali, naquela meio, ela é muito parecida os preços. Agora quando vai lá para cima, vai depender muito da origem, o volume que a marca tem naquele perfil de produto, essas coisas assim, né? Isso acaba fazendo muita diferença.
Por exemplo, nenhuma marca, ela sobrevive da venda dos super tênis, né? O super tênis é só ali, né? Tá aí, não é isso que vai vender, né? É esse resto ali, o mais, o que você falou, o Kaira, os mais de entrada, esses intermediários, né? É isso que... Também não é nem só... Se a marca não é só de corrida que nem a New Balance, talvez não seja nem a corrida que vai sustentar isso aí, né, Jonas? É todo o resto. É nós que somos nichados na corrida, né? Algumas talvez sim, algumas não.
A gente tá... É um bom ponto, assim, a marca... Vantagem da marca e o momento da marca, né? Ela é uma marca multicategorias. Então, hoje, running e lifestyle estão voando. O Yuri tá online aí. O Yuri, cara, a essência dele é de skate, no Merricks ali. Cara, a marca tá colocando lá o pezinho em numerics, né? De tipo, cara, da onde que tá olhando? Tá olhando? Tem basquete. Tem chinelos, tem não sei o que. Então, ela consegue navegar nesses... Tem beisebol, que a gente, para nós, nem...
Você falou, né? Por exemplo, futebol. Ela tá patrocinando uns times agora. Tem até um time que o Marcos torce que ela tá patrocinando aí.
Fazia tempo que eu não comprava uma camiseta dessa desgraça desse time. Depois que nós ganhamos o primeiro campeonato, eu comprei isso. Já está indo ladeira abaixo, mas aí contribui com a New Balance no futebol.
Mas é isso aí. Então, o futebol também, né? A marca tem esse potencial de navegar. Então, ela vai olhar, cara, hoje o running tá bem, lifestyle tá bem, tudo isso vai ajudando, né? Tudo isso vai colocando ali potencial para onde tu vai navegar. E isso acaba ela ficando mais visível, né? Hoje a marca, por exemplo, que tem, a marca é a segunda marca em lifestyle na Europa, né? Então, cara, é gigantesco o mercado que tá acontecendo lá. E daí no Brasil a gente tem algumas oportunidades, né? A gente não tem um volume tão grande de marcas, né? Então tu acaba conseguindo entrar nisso ali.
Aqui no Brasil vocês não tem tanto, quer dizer, tem concorrente, mas não é tanto, né? A gente fala no Por Falar em Tênis de 12, 13 marcas, mas no Brasil atuante menos não tem muitas, né?
Não, e daí muitas operações são subsidiárias, outras são distribuidoras, enfim, né? É um pouco diferente, assim. Não é fácil lidar o Brasil, gente.
E ainda tem negócio que tem que pagar imposto, né, Jonas? Que absurdo isso daí. Aí,
cara,
pô,
não é fácil nacionalizar uma marca. não é, a gente tá até hoje aí, né, com 2 anos já de operação, cara, cada vez é uma coisa nova, né? Então tem esse ponto aí, é complicadinho de executar isso no Brasil. Daí tu pega uma marca que tá muito bem lá fora, chega aqui, vê a complexidade disso tudo, né, leis trabalhistas, cara... Por quê? Não faz sentido, né? Então, esse é o lado ruim, né? Eu tô falando aqui também como meu CPF. Eu não gostaria disso. Eu gostaria que o Brasil fosse muito mais fácil. Aí a gente tá conseguindo fazer negócios, né? Porque isso é bom pra todo mundo. Mas é muito cultural, né? Isso é um problema da América Latina daí também, né? Que lá fora também, ali, a gente fala pro pessoal do México hoje, que é uma região muito grande pra marca. Eles também, né? Têm exatamente o mesmo problema.
Eles assim, pá, vamos trazer a marca pro Brasil. Vai, daí tem tudo aqui, né? Que tênis que vem? Qual os tamanhos que vem? Daí às vezes não vem o 44, 45, 35 para cima e não, né, não dá para fazer, porque não tem, daí 34 para baixo também não. Não vem, né? A gente vê que teve umas marcas aí que mudaram de operação e foi para lá, foi para cá, saiu e foi. E não fica constante o negócio, né?
É marca grande que te conhece, que claramente teve problema com a operação do Brasil, né, gente? Tem mais de um exemplo aí que dá para falar. Ou então que ela é muito, muito grande fora, que no Brasil você olha, ela pode até estar presente, mas ela é faz cosquinha no mercado nacional, né? Então
E tem realmente muita marca lá fora, assim, né, Marcos? Pô, tu conhece isso, né? Tem muita marca que talvez o share dele seja 30%, 40% na linha trail.
Sim.
Cara, aqui, meu, a gente teve uma dificuldade para trazer uma cor de um modelo de trilha feminino. Mas vai explicar para eles a dificuldade que é de uma mulher sair, nem no sul aqui, já tá às 18h30, já tá escuro. Para uma mulher correr no asfalto, na ciclovia. Tu imagina ela correndo numa trilha sozinha durante o dia? Então, né, são nichos que acaba a marca, às vezes, lá fora. Ela tá muito bem posicionada, porque o trail tem esse lado, né, de, cara, disposição, e o trail, ele leva para um lado de lifestyle legal, né? Tipo assim, o cara, ele mostra que ele é trail sem falar que ele é trail, né? Então, a maneira da vestimenta do cara, tênis que o cara tá usando. Então, é um nicho hoje que a gente traz produtos, mas tem muita dificuldade nos mínimos, né, de chegada no Brasil, porque o feminino é o que acaba não acrescentando, né, não dá volume, não dá escala para fazer com que aquilo ali seja mais, tenha melhor potencial, né?
Ah, eu, por exemplo, eu posso falar aqui das camisetas do PFC. Eu, como empresário, né? Não adianta, por exemplo, você fazer camiseta feminina G. As mulheres não compram feminina G. Então você não pode fazer. Daí algumas reclamam. Mas daí não dá para você fazer uma só, acaba perdendo em algumas pontas, porque não dá para fazer tudo, né, Jonas? Não dá para trazer tudo aqui pro Brasil. O Renato Chicala, nosso grande ouvinte, colocou assim, ó. Gostei muito do Rebel 2, mas tive problema com a durabilidade do cabedal. O Renato, né, arrebentou lá o cabedal dele. O Dura 4, o 4 agora que lançou Dura Mais, o 4 ele meio que melhorou. O 2 era bom, o 3, né, já não vamos combinar, não ficou aquela coisa toda, o 4 melhorou. Então o 4 ele trouxe tudo o que tinha de bom no 2, melhorou e melhorou o 3, né?
Exato. A versão 3, ela não sofreu uma atualização grande, assim, né? Ela foi mais ponderada, digamos assim. E o Rebel V2, acho para a época, né? A gente está falando aí de 2021, quando ele foi, 20 para 21, o visual, o design dele era muito marcante. Ele tinha um tecido que sobrepunha, assim, tinha como se quase fosse uma costura, assim. E aquela emenda que deixava o tênis, para a época, muito legal, foi onde estava dando problema no tecido. Então, sim, a durabilidade na época, e agora o Rebel novo, não. Ele trabalha com monofilamento, que é como se fosse um fio de nylon muito, muito, muito fino, né? Tu tem que olhar ali para ver como que faz aquela trama. Aquele certo brilho que tem no calçado é desse monofilamento que tem. Então, ela é uma trama única, né? É uma gaspe ali que a gente chama, um cabedal único. Então, isso aumenta bastante a durabilidade do tênis.
Muito bom. Então, o Renato pode pegar aí o Rebel V4. Renato, pode pegar.
Aliás,
aí.
O Rebel V2 dele foi de caminha, né? Porque ele falou, não tenho, tô sem grana pra comprar um tênis com placa e tal. Eu falei, já pensou no V2? Um tênis bem leve. O Rebel V2 era muito, né? Na época, era um dos tênis mais leves, assim. Ele era um tênis meio coringão, assim, mas do lado da velocidade, assim, né? Versátil, mas de lado de velocidade, de leveza e tal. Ele comprou uma época, ele fez até uma, não sei se foi uma meia ou uma maratona com o RP, mas ele falou que teve esse problema. Eu falei, você não foi o único, Renato. Eu já escutei algumas pessoas reclamando disso já. Cara. Né? Foi meio que um probleminha crônico do 2, mas até que isso acontecesse, ele era um baita tênis, né?
Eu falo que, por exemplo, o Rebel atual, né? O mercado da corrida, pra quem tava, quem nasceu depois de 2017 na corrida, não viveu a era pré-carbono, né? Eu falo que é o mercado de corrida, pelo menos eu que tô a 20.
Ah, que você viveu, né? Desde 2000, tá certo?
Cara, tu vem ali, era pré-carbono, o Rebel seria uma das grandes escolhas para estar competindo dos atletas de elite, mas óbvio, né, que tinha na época outros calçados cada vez mais flat, a própria marca teve o Balance 1600, 1500, 1400, que era quase como se fosse um tênis aí de correr essa milha urbana, né?
Como é que é o nome daquele levinho? Puta, o Zante?
Zante também teve, o Zante iniciou, na verdade, o Zante foi um dos precursores da marca vindo para esse perfil um pouco mais maximalista, assim, né, ele já era um pouquinho mais robusto e tal. Mas mas a pré-era de carbono, com certeza, o Rebel seria uma das escolhas, né?
E até, você falou do pessoal começando a corrida, é tipo agora o pessoal que já nasce com internet, as crianças que já nascem mexendo no celular, elas nunca vão saber como é que era na nossa época, né?
Nós somos privilegiados, tá? Eu vejo que nós somos de pegar toda, e a gente conseguiu se adaptar às novas tecnologias, né? Exato. Então, acho que é legal de ter esse pré e pós, assim, quanto mudou, né? O relógio, enfim, como as coisas mudaram, né? Hoje eu tenho uma percepção, a gente fala, minha esposa, principalmente, né? Cara, deu problema no relógio, é pânico. É pânico, né? Não tem, cara, o que que aconteceu? Cara, se eu for pra pista hoje, pode me tirar o relógio. No 400, eu vou errar um segundo pra cima, um segundo pra baixo. Tênis de carbono dá uma enganada, tá? Porque a percepção de esforço, ela é diferente, né? Então dá uma enganada grande, assim. Mas, cara, vou errar aí 5 segundos num mil, né? Num tiro de mil ali. É muito próximo, porque tu aprendeu aquela percepção, né? Então essa era pós placa de carbono, a galera já veio com o relógio GPS também.
Ali, a gente tá falando de vários modelos, qual que é o mais longevo assim da marca? Qual que é a versão? É o 1080 que é o mais tempo, que tem mais edição?
Junto com 880, isso.
Ah, são os que estão já no 13 e vai ser
isso, 14. Isso, V13 e V14, sim.
E para esse ano, ano que vem, a tendência é renovar todas as linhas? Não, eu digo assim, lançar novos modelos, tipo V3, V5, V coisa, com algumas, talvez, atualizações, mudanças que você não pode falar, é isso, né?
Não, a gente pode ler algumas coisas, né? Vem modelos novos e renova praticamente tudo no ano de 2025. Toda a coleção vai renovando. Algumas coisas renovam no primeiro semestre, outras renovam no segundo. Então, trabalha mais ou menos dessa forma, assim, como que vai colocando ali. Então, é um pouquinho do que a gente tem.
520 vai ter também? O Márcio perguntou aqui na nossa caixinha do Instagram.
Tem, o 520 é o nosso modelo nacionalizado, né? Enfim, o pessoal, um abraço pro nosso time de desenvolvimento, né? O pessoal que nacionaliza os produtos, que faz a modelagem. Então, o 520, sim, né? É um modelo que a gente nacionaliza, modelo de entrada, assim, para ficar...
399.
É um modelo de entrada ali, já a inspiração da marca, a gente renova ele agora no primeiro semestre de 2025, tá bem legal o produto. Então é essa busca aí pela nacionalização aí de alguns modelos, né, de faixas intermediárias para baixo.
Assim, eu não vou te perguntar se o produto é bom, que lógico vai dizer que é, mas assim, qual é a característica desse 520? Ele é mais macio, mais firme?
Não, ele é um pouquinho mais, ele é mais assim, vamos lá, né, a gente tem na escala ali, a gente tem Fresh Phone X, né, que é o 1080, a gente tem Fresh Phone que entra nos modelos, que é o 680 que a gente lançou agora, e Arish, e daí a gente entra nos Enterprise, né, que é o EVA mais comum. Então ele é um calçado mais firme. O grande ponto desse calçado é que ele tem uma sola praticamente completa, né, olha o tapete que a gente chama de borracha. Então isso dá uma durabilidade. A gente sabe que para quem tá buscando isso, ele quer, porque se o cara foi num tênis já mais barato para iniciar ali uma caminhada, uma corrida leve inicialmente, tem que ter uma durabilidade, né, porque senão ele ia estar comprando os tênis mais caros, né? Então ele é uma das características dele hoje, é que a borracha ali é completa, né.
E assim, a gente falou dos lançamentos, que atualizações, qual que é o tempo que cada modelo idealmente tem que ficar no mercado? Porque, por exemplo, vocês lançaram o Rebel V4. Aparentemente, ele está sendo muito bom, muito aprovado por quase todo mundo ali que a gente vê. Tem um período tipo, o tênis deu muito certo, vamos esperar 1-2 anos, porque eu sei que o desenvolvimento do produto continua sempre trabalhando, né? Sempre trabalhando. Sim. Mas aí, por exemplo, pô, esse deu muito certo. Vamos dar uma segurada, pessoal? Vamos desenvolvendo? Porque se a gente lançar o 5 agora, pode ser que a gente bagunce um pouco. Tem essa coisa dele também de tipo, esse aqui a gente viu que ficou mais ou menos, vamos fazer logo um para já lançar. Tem um período de sim ou vai variando?
Tem muita sazonalidade das marcas, né, de, vou lançar esse agora, vou lançar esse, sempre no primeiro semestre eu vou lançar Fuel Cell, sempre no segundo semestre eu vou lançar Fresh Phone X, mas em média, tá, dura 1 ano e meio a coleção, de 1 ano a 1 ano e meio, na verdade dá 1 ano e 2 meses, porque às vezes dá aquele ciclo do fevereiro ou do novembro, né. 1 ano e 2 meses normalmente está renovando a coleção desses produtos, né? E a tentativa de produtos novos. Sempre vão estar chegando coisas novas, né? The Running Event lá é perfeito, porque sempre vai notar coisas. Se tu for olhar de um ano para o outro, tem coisas que nem o mercado não absorve, tem coisas que absorve, enfim, sempre vão vindo coisas novas, né? Mas é em torno aí de 1 ano e meio. Se fosse fazer uma média, 1 ano e meio aí de ciclo de vida que a gente tem nesses produtos.
E qual que é o modelo mais recente criado novo da New Balance? É o Pacer e o Trainer?
De lançamento é o Rebel. O lançamento foi o Rebel dia 1º de março agora.
Não, não, mas eu digo do tipo de versão. Qual foi a última criação, vamos dizer assim?
Ah, entendi. Que já funcionou como franquia trainer. Trainer é um tênis que é bom.
Deu certo, né?
Muito bom.
O Marcos tem o Pacer, né, Marcos?
Tem o Pacer, eu tenho o Pacer, o roxinho, comprei no final do ano passado, tava terminando a preparação para Nova York, cheguei a usar alguns treinos de limiar, hoje em dia tenho usado mais para os treinos mais intensos, assim, de VO2, usei ele terça-feira, inclusive, nos tiros, tinha uns tiros de 200, tiros de rampa e tal, eu gosto dele, eu falo que ele é aquele tênis, tem aquela cara de tênis antigo, né, assim, um pouco mais baixo, hoje em dia você pega um tênis de 25, você é um tênis baixo, né, a gente brinca que hoje em dia você pega um tênis assim, tá pra baixo de 30 milímetros, você já pode falar que é um tênis baixo. Né?
É old school já. Eu vi
isso, exatamente.
É old school.
Exatamente. Então tem essa pegada, a placa, assim, é isso que você falou, a placa é mais chapada, então você não é aquele efeito de um super tênis e tudo mais, mas ela tá ali, ela tem uma pegada diferente de você pegar um tênis baixo sem placa. Eu tenho outros modelos de tênis baixo, eu gosto de tênis baixo e leve pra esse tipo de treino, então quando você compara, você sente a diferença na decolagem, realmente na transição de passada, que ele dá uma sensação diferente por ter a placa e ter menos rigidez, né? Mas é um tênis que eu gosto bastante, sim, é um tênis bem interessante, e é claro, leveza dele é pra mim é o ponto principal.
E aqui, ó, das últimas perguntas que eu tinha aqui, a New Balance em algumas cidades, ela tem loja própria. Negócio de loja, você mexe, não? Como é que funciona isso?
Se envolve na operação, né? Esse produto vai...
Porque são poucas marcas, né, que tem assim sua loja. A New Balance tem uma loja, vou lá, só tem as coisas da New Balance. Então, você provavelmente vai achar mais produtos do que se você for em lojas...
Sim, cores exclusivas toda, também, né? Cores exclusivas também, tu vai acabar encontrando na loja, né? A gente tá bem envolvido hoje com a operação loja. Escolha de mix de produto, o que funciona, o que não funciona, a gente tá bem direto ali nisso, né? Tem uma equipe, mas é importante que o produto esteja envolvido, né? E aí, o que funciona em tal lugar, o que não funciona. Tem um plano de expansão muito legal para a marca aí no decorrer dos próximos anos, né? A gente já está hoje com 5 lojas, abre mais 4 esse ano ainda, enfim. E vai abrindo em outras cidades, né? Começou com São Paulo e agora abre Porto Alegre, já tem Santa Catarina, enfim, tem uma expansão grande pelo país. Né?
Mas é franquia ou é tudo a própria?
Não, todas as operações New Balance.
Aqui, ó, o Rodrigo Mendonça perguntou: a taxação é diferente para produtos premium? O que são produtos premium que seriam?
Muito provavelmente os que sejam feitos em China, né, com Ásia. Tá. Então, se for lá, já vem em torno de 30% a mais quando vende esse produto. Porque quando tu pega o mercado asiático, tá, e daí, pô, os caras estão muito à frente, né, todas as marcas produzem lá, né. Então, eles têm a parte tecnológica de espuma, de qualidade, enfim, os caras estão na frente. Então, não necessariamente nos produtos premium, mas normalmente os produtos premium estão vindo dessa região onde existe essa taxação extra, né? Então acaba tendo essa diferença aí de custo.
Uma curiosidade é o quanto a Operação Brasil, quanto ela representa dentro da operação global da New Balance, e talvez até mesmo por causa disso ou não, o quanto a operação daqui está envolvida no desenvolvimento realmente desses modelos. Então, assim, quando a gente vê um Rebel que sai novo, o Elite que sai novo, que a gente já sabe que já estão trabalhando no 5, que talvez vai ter uma prova aí que uma hora ou outra a MD System vai estar com um desse no pé aí já, né? Ainda todo branco, talvez, ou todo preto, a gente, né, vai estar lá na lista da World Athletics. O quanto o Brasil ou alguém aqui está envolvido nisso, assim, em termos de dar palpite realmente de trabalhar junto nesse desenvolvimento.
Ah, sim, né, Marcos? Hoje é baixíssimo, a gente tem os encontros, né, que a gente tem com eles, de enfim, e passar feedbacks, enfim. Mas hoje a região, ela é pequena, né, tanto que nós somos distribuidores, toda a América Latina, né. Normalmente, quando a marca tem uma região que é muito importante, ela acaba dominando ali, né, tem um braço dela ali. Mas, enfim, a relação começou agora. Eu brinco um pouco que é como se fosse a nossa relação com a marca lá fora, é um início de namoro. Agora a gente está abrindo a geladeira, mas a gente pega água, eu não posso pegar a cerveja do sogro ainda. É mais ou menos essa relação, assim, né? Tu vai conquistando, os caras vão tendo confiança. Hoje, talvez a gente tenha ali, né, com um time capitaneado aí, com um time pequeno, né, mas a gente tenha feito talvez o melhor lançamento global de Rebel. Foi muito elogiado pela Global. A maneira que a gente tem lançado os produtos tem chamado muita atenção deles. Então, o videozinho que aparece lá do que aconteceu globalmente aparece os takes do Brasil, né? Então a gente está ganhando nosso espaço, cara. Nós somos um país de mais de 200 milhões de habitantes. Embora a gente tenha esses problemas, né, de alguns produtos que acabam sendo ficando caros, né, digamos assim, com preço mais elevado, tem potencial muito grande aqui. Então eles veem o Brasil com bons olhos, né? Então a gente fez sold out com Elite, né? Então toda hora está acontecendo uma coisa legal. Passa, cara, tu começa a opinar em cor, tu começa a dar alguns palpitezinhos, assim, eles são muito abertos, né, e eu acho que a corrida é um facilitador, tu chega lá, conhece as pessoas, enfim, a gente tem uma liberdade grande. E ela é uma empresa muito semelhante ao Grupo DAS, porque ela é uma empresa familiar, né, tem muita similaridade, assim, de poder estar conversando, ah, cara, esse aqui é o filho, né, do dono, ah, o que achou disso, o que vocês estão fazendo lá, ou eu vi que tá acontecendo. Então, eu só vejo, assim, bons frutos futuros, né, pela essa proximidade que a gente vai tendo e essas conquistas que a marca tá acontecendo, assim. Então tu olha lá, lançamento do São Paulo, olha o Instagram lá da marca lá, New Balance Football, vai lá ver o que mais tem comentários naquele Instagram lá. Cara, foi São Paulo, é Endrick. Cara, é uma massa. Quando o brasileiro entra, é um negócio gigantesco, assim. Então, começa a chamar atenção, né? E a mesma coisa acontece com o Rebel, com o 1080, com o Elite, assim. Então, vai chamando, né, a atenção dos gringos também, o que está acontecendo ali.
E essa relação que você falou, que ainda não está pegando a cerveja ali. No Brasil, por exemplo, a gente tem expectativa de durar bastante essa operação no Grupo DAS, porque a gente sabe, né? Tem empresas que vêm, vão. A gente não corre risco da New Balance, de repente, daqui a algum tempinho, um ano, dois anos, ah, puf, sumiu a New Balance, perdemos.
Cara, meu diretor tá online aí. Tá
me sacaneando.
Tá sacaneando ali ainda por causa dos meus shorts, né? Pô, sou old school, cara. Comecei a correr com shorts 3 polegadas.
É, aí, ó, Leandro Moraes.
Split shorts, cara. Não, cara, zero, não passa pela cabeça a gente não fazer dar certo, já tá dando certo. Um time que a gente tem, enfim, aí, de não fazer isso dar certo, cara. Potencial da marca, multicategoria, isso é muito importante, né? Poder navegar em outros ambientes, enfim. Então, zero chance ainda a gente ver num curto prazo disso estar se movimentando. Então, a gente tem hoje uma boa gestão, pessoas que acreditam, né? Eu tenho quase 40, né? Já não sou mais tão jovem, mas a gente tem um time jovem aí, mas com uma cabeça também de estar aberta, né? De poder, cara, o que tá acontecendo, de ouvir. Vi, cara, vocês acham que esse é o caminho? Vamos tocar, vamos testar. E esse é o momento, né? Como se fosse uma startup da marca de novo no Brasil e dentro do grupo. Tem que testar, enfim, ver coisas que funcionam, o que não funciona. Muita coisa, cara. Muita coisa rolando, assim. Mas acho que esse é o potencial. A gente tem agora, a gente trouxe, inclusive, alguns produtos de 3 polegadas também, mas tem o RC Shorts, né? Que é um shorts que é muito vendido lá fora. E a gente tem um potencial muito grande no público masculino, né? O público masculino, quando ele gosta de um shorts, ele vira fiel daquilo ali, que é o RC Shorts. Então, é um shorts que, cara, tu poderia... Ele tem várias versões de tamanho, né? 3 a, acho que é 7 polegadas. Então, um gel que é pensado também no corredor, um bolso com zíper, ele tem... Agora, essa nova versão, tu consegue tirar a camiseta, coloca ali, tu tem um bolso de gel interno. Cara, tem algumas coisinhas ali que são importantes. E eu sempre falo que o melhor equipamento é aquele que tu sai pra correr e tu não lembra dele. Esse é o melhor equipamento. Cara, tu gostou do produto? Cara, não notei, cara, deu tudo certo. Esse é o ponto do produto. Porque se tu correu, cara, tá me incomodando, tá? Porque tu só pensa no produto quando ele tá te incomodando alguma coisa ali. Ou no lado bom do tênis, cara, bati o quilômetro mais rápido agora do que eu achei que tava, né? Mas aí tu tem algo externo ali te colocando. Então, esse é um ponto, assim, que eu vejo, né? O produto, quando ele não te incomoda, cara, ali tem um sinal. E os shorts, cara, assim como a meia, é um conjunto importante, assim, pro corredor, né?
Verdade, ó. A Rebeca falou aqui que o RC Shorts está sensacional, muito funcional. Rodrigo Mendonça falou que as camisetas do São Paulo ficaram lindas. Pena que é do São Paulo, né, Rodrigo? Mas tá tudo bem, né?
Pena não, ainda bem. Pô, que isso.
É, o time que confecção tá de parabéns, né? Porque realmente é ficou bem, bem legal, assim. Foi legal também a troca do clube, né? Jogou a marca lá em cima, uma mudança também, chegando conosco, assim, tipo, mudando tudo, né? Então, realmente, cara, não é igual o tênis, né? Não vai agradar todo mundo, não vai ter. O futebol envolve muito a paixão, né? Muito mais paixão. Vai agradar, não vai agradar, enfim, tem esses movimentos.
A camiseta de treino ficou espetacular. O tecido da camiseta de treino tá espetacular. Isso
tá legal. Né?
Aquela camisa de treino ficou muito boa mesmo.
Ó, e só para fechar aqui, não sei se você sabe, Jonas, o Jorge perguntou se vai ter stand da New Balance em Porto Alegre, lá, produtos com desconto. O stand com certeza deve ter. Agora, os valores daí eu não sei, né? Se vai ter.
Vai ter, sim. Vai ter Rebel, vai ter Elite, vai estar a coleção completa lá. Vai ter alguns itens aí exclusivos ali da prova, que tem só lá no evento, né? A gente tá fazendo um evento gigantesco aí, né, primeiro ano oficial talvez aí de operação, fazendo uma prova já que esgotou o número de inscritos, né, com o Cláudio lá da Run Sports, que foi um precursor aí, né, olhando lá do atletismo, corrida a longa distância, a premiação que o cara colocou hoje fez com que várias outras provas também se movimentassem para oferecer quem ganha isso, né, quem ganha com isso é o corredor, é o atleta de elite, principalmente o atleta brasileiro, né, se ele consegue fazer bons tempos, se a gente faz a somatória ali da prova da New Balance, e ele pega os recordes, sendo que um gênero não pega, dá em torno de $45 mil de premiação. Hoje tem majors que eu não sei se paga isso, hein? Então, cara, é um potencial bem legal, assim. Então, isso fez com que colocasse mais energia no mercado de longa distância do Brasil, né? Então, outras maratonas fazendo também, né, essa coisa da premiação. Cara, isso é perfeito, né? Eu vejo que isso, quem ganha é o corredor, que vai ter uma entrega de prova muito grande, né? O Cláudio é um cara que tem alguns anos de experiência fazendo eventos. Então, o Leandro ali já colocando, ó, 200 metros de loja, a gente vai estar com um fit test de produto, então a gente vai estar levando alguns produtos que o corredor vai conseguir testar lá na loja. Então, é um potencial, né, de poder escolher. Hoje, Porto Alegre ainda está com poucas pro shops, então alguns produtos acabam não chegando, né? Tem um potencial aí na nossa prova ali de já estar executando um evento bem legal.
Ó, só para trazer para quem está só ouvindo e não vai ver a mensagem, né? O Leandro falou que a loja de 200 metros quadrados vai ser em Porto Alegre, ali na maratona, e a Rebeca falou que a galera vai poder testar o Rebel também na loja. E com isso a gente encerra, né? Tá bom, já aqui já passamos até do tempo que eu tinha prometido para o Jonas, mas o assunto foi bom, foi rendendo.
Tem assunto, é isso, né, Marcos? Tem. Eu agradeço, assim, enfim, o tempo, aproveita a oportunidade aí, o nosso time está online, né, e vai estar divulgando ali depois. Time pequeno, cara, eficiente, orgulho de trabalhar com esse time, assim, é muito legal, né, a nossa gestão aí também, através do Leandro, dá liberdade pra essa galera aí pra tocar e fazer tudo que já tá acontecendo com a marca, né, então é agradecer esse espaço também. E agora o Marcos, né, a Rebeca, agora vai lá, agora já tem o contato da Rebeca aí, aproveita que ela tá te respondendo, enfim, tá tudo certo.
Vou mandar depois, vou pegar o e-mail certinho, vou mandar lá pra Rebeca. Rebeca, lembra do nosso podcast, quem sabe, de repente, então. Mas é isso, Jonas, obrigado por participar aqui conosco novamente, você já tinha participado anteriormente, quando você tava lá na fila, agora aqui na New Balance, e é legal saber, porque daí é alguém que eu tenho contato, que é uma pessoa de fácil acesso, que eu consigo falar, e daí eu consigo trazer as marcas aqui para falar pro pessoal, porque tem marca que é difícil chegar na pessoa até chegar lá. Com o Jonas, daqui eu mando um WhatsApp e a gente grava.
É, na verdade, tipo, hoje, né, eu não sou um cara tão ali, né, de mídias sociais, Rebeca Xing, enfim, mas eu tô online ali, né, enfim, tento sempre estar respondendo, a gente tá com uma demanda muito alta nesse início de operação, mas sempre que a gente puder ajudar, ou eu, meu time ali, com o Bi, enfim, pra poder ajudar, né? Então, cara, às vezes fica alguma dúvida, o time consegue responder ali no que a gente necessita.
Maravilha. Então, obrigado, Jonas. Marcos Boas, obrigado por participar aqui conosco. Marcos vem eventualmente no de entrevista quando os assuntos interessam, né, Marcos? Gostou hoje?
Oxi, bastante, né? Falar de tênis. Então, a gente já fala toda semana. Aí nossa, agora essa semana tem um episódio extra, quase.
Tem resenha, né? Tem muita resenha, cara. Tênis vai, tem muito. Ainda mais com a coleção grande, né? E completa, assim.
E agora em off, o Jonas vai revelar tudo pra gente que a gente não vai poder falar pra vocês aqui. Nós vamos ficando por aqui, né, pessoal? Tchau pra vocês. Muito obrigado pra todos que nos acompanharam. Não se esqueça de seguir e avaliar no Spotify, se inscrever no canal do YouTube, se tornar membro se você quiser. Isso nos ajuda bastante, certo? Nós voltamos no próximo episódio. Essa live, esse episódio termina agora. Tchau!
Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.